Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra a sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, Salmo 107. Nós vamos ler do versículo 21 até o 31. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Interessante que tanto o 21 como o versículo 31, eles fazem a mesma declaração. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Agora, entre o versículo 21 e o 31, está falando sobre manifestar gratidão a Deus. Gratidão a Deus pela sua bondade e também gratidão a Deus pelas maravilhas que ele faz em relação aos filhos dos homens, o que inclui cada um de nós. A palavra de Deus nos mostra que entre o versículo 21 e o 31, temos aqui uma descrição específica de gente que trabalhava com algo muito específico. Ele fala sobre aqueles que tomando navios, descem aos mares, fazem o tráfico nas águas. O texto diz, esses vêm as obras do Senhor e as suas maravilhas. Isso me faz entender que, de alguma forma, o versículo 21 e o 31, que começa e termina, inicia e amarra no final das coisas essa declaração, ele está, na verdade, revelando para mim e para você algo que Deus faz, inclusive na vida desses que trabalham nos mares. O verso 25 fala que o Senhor, está falando de Deus, fez levantar o vento tempestuoso. Está falando que Deus trouxe tempestades, mas o verso 29 diz que o mesmo Deus fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. A palavra de Deus nos mostra que nesse contexto de tempestade, o verso 27 diz andar e cambalear como ébrios. Irmão, dependendo da sensibilidade da pessoa, e vou dizer que alguns têm o labirinto um pouquinho mais sensível, o enjoo pode acontecer com pouco balanço, com pouco movimento, mas nesse tipo de tempestade. O texto está dizendo que eles cambalearam como ébrios, perderam o tino e por conta disso clamaram ao Senhor. E Deus fez acalmar a tempestade. É lógico que a maioria de nós não vai gastar necessariamente muito tempo dentro de um barco ou dentro d'água, nem trabalhando com isso. Mas eu quero tomar uma figura que a palavra de Deus usa aqui. Quando fala dessas pessoas que nesse contexto profissional dependiam de Deus, o texto está falando de algo que Deus faz para com os filhos dos homens no sentido abrangente. Tempestades na Bíblia, elas são uma figura de situações de adversidade. E é dentro desse contexto de tempestades que Deus quer revelar tanto sua bondade como as suas maravilhas para com os filhos dos homens. Eu quero, a partir desse texto, trazer uma palavra hoje intitulada Como Lidar com as Tempestades. Eu espero que você entenda que a forma de lidar com a tempestade não é apenas se precaver para esse enjoo, não é apenas tomar Dramin para ver se isso resolve o problema do enjoo na tempestade, mas nós queremos levar a aplicação para o plano espiritual. E algumas coisas que é muito importante que a gente entenda. Então, eu já quero resumir aquilo que eu vou falar nessa introdução, mostrando, em primeiro lugar, que as tempestades virão nas nossas vidas. Isso é algo certo, você pode contar com isso. Nem sempre sabemos quando elas chegarão, mas que elas virão, elas virão. Em segundo lugar, eu quero te mostrar que existem diferentes tipos de tempestade. E não é aquele tipo de classificação natural, se é tropical, se não é, mas Olhando o plano espiritual, nós percebemos pelo menos três tipos distintos de tempestade. E quando nós distinguimos essas tempestades, a origem delas, o tipo específico delas, isso também nos ajuda especificamente a cumprir aquilo que é o tema e a proposta da minha mensagem, que a gente saiba como lidar com elas. Então, em primeiro lugar, vamos lá. Eu acredito que algo que é justo afirmarmos e declararmos é que as tempestades virão na vida do crente. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, lá nos versículos 47 a 49, o Senhor Jesus, ele traz uma ilustração para falar a respeito da necessidade de se não apenas ouvir, mas de se praticar a sua palavra. Jesus diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aqui o Senhor está falando a respeito da enchente. Ele está falando a respeito da consequência de não apenas uma chuva qualquer, mas uma chuva diferenciada. Ele chega ao ponto de chamar a enchente de um rio. Então nós não estamos falando apenas de chuva, nós obviamente estamos falando de tempestade. Agora é interessante que ele fala de dois tipos de gente. Aquele cuja casa permanece de pé, aquele cuja casa cai. Mas algo que os dois têm em comum não é a missão apenas de construir uma casa. Eles têm resultados diferentes, mas o que eles têm em comum, além da missão de edificar sua própria casa, é que os dois vão enfrentar a tempestade. Fato que o Senhor Jesus está nos mostrando, que a tempestade vai chegar para todos nós. A pergunta é: nós estamos preparados para ela quando ela chegar? Nós temos o devido entendimento e o devido comportamento, e aqui Jesus está falando da vida espiritual. Ele está falando de compromisso com Ele. Ele está falando de andar de acordo com a palavra de Deus e os princípios de Deus. Mas é fato, querido, que todos vamos lidar com adversidades. O Senhor Jesus fez a seguinte declaração em João 16:33: no mundo tereis aflições. Isso foi uma declaração genuína, verdadeira, a palavra dele é verdade, e você precisa acreditar que vai se cumprir. Apesar de eu nunca ver um crente acordar pela manhã dizendo: Senhor, eu reivindico o cumprimento da tua palavra, o Senhor prometeu aflições, eu reivindico a cota de aflição sobre minha vida, sobre minha casa. Nunca vi um crente reivindicar essa promessa. Aliás, outro dia um falou para mim: ih, pastor, esse é o tipo de promessa, eu não preciso nem acreditar, ela cumpre sozinho. Né? Tendo fé ou não tendo fé. A verdade, querido, que as adversidades virão. Quer você goste da ideia, quer não, elas virão. No entanto, a Bíblia diz que nesse contexto de tempestade, e algumas, eu quero mostrar que não todas, são provocadas ou liberadas pelo próprio Deus. O verso 25 do Salmo 107 diz que foi ele que fez soprar o vento tempestuoso sobre as águas. Mas o verso 29 diz que depois que clamaram ao Senhor, ele mesmo foi quem acalmou a tempestade. Mas eu quero também te mostrar daqui a pouco, quando falarmos dos tipos diferentes, que nem toda tempestade vem de Deus. No entanto, a bondade de Deus e as maravilhas de Deus para com os filhos dos homens está em podermos contar com o fato de que ele vai nos socorrer na hora da tempestade. E a palavra de Deus nos aponta para essa direção, quando fala não só dessa sua bondade, dessas suas maravilhas, mas Jesus, quando diz: no mundo tereis aflições, a conversa não terminou aí. Ele não diz: olha, senta, chora, lamenta, porque infelizmente não tem outra forma de lidar. Ele diz: mas tende bom ânimo. Qual a razão pela qual podemos ter bom ânimo? Pelo simples fato de que a adversidade vem? Não. O Senhor diz: eu venci o mundo. E o mesmo apóstolo João, que registrou essa frase de Jesus: eu venci o mundo, é quem escreve lá na sua primeira epístola, no capítulo 5: e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós podemos nos posicionar em fé num Deus de intervenção, num Deus que nos garantiu que as circunstâncias difíceis virão, mas que isso não significa necessariamente abandono. Isaías 43, A palavra de Deus nos diz, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. A palavra Salvador ali não tem a conotação que nós aplicamos hoje de salvação espiritual. Salvador ali é quem socorre, é quem traz livramento, é quem ajuda a pessoa na dificuldade. Então Deus está dizendo, quando você passar, ele não diz se você passar, porque o que está em questão não é se a gente vai ter problema. As adversidades virão, é fato, e diz, quando passar, elas não precisam te destruir, e eu vou te socorrer. Mas no momento em que passarmos, ele está dizendo que isso não precisa destruir a nossa vida. Ele diz, as águas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar. Então Deus está dizendo que o propósito desse tipo de adversidade não é acabar conosco, mas é um momento específico onde ele quer revelar a sua bondade e as suas maravilhas para com os filhos dos homens. Em segundo lugar, depois de reconhecer que as tempestades virão, eu quero reconhecer que há diferentes tipos de tempestades. Tem aquelas, como nós lemos no Salmo 107, que o próprio Deus envia, com certeza, e nós vamos chegar lá. Mas eu quero te mostrar pela palavra de Deus que nem toda tempestade é igual. Nem toda tempestade pode ser classificada do mesmo tipo. Nem todas têm a mesma origem. E eu quero que você abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. E eu quero te mostrar um tipo específico de tempestade. Marcos 4, nós vamos ler do versículo 35 ao 41. A Bíblia diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora observe que apesar de Jesus mexer no assunto de fé, porque faltou fé aos seus discípulos, aos apóstolos, ele na verdade tem uma conduta muito específica em relação à tempestade. A Bíblia diz que Jesus a repreendeu. Ele repreendeu a força do vento. Ele ordenou que o mar se acalmasse. E é interessante que nesse contexto específico de tempestade, nós vemos um comportamento específico de Jesus. O que está por trás dessa tempestade? Embora a palavra de Deus não diga com toda clareza a sua origem, eu acredito que nós podemos inferir isso com facilidade. Nós lemos até o versículo 41, que é onde finaliza o capítulo 4. Mas você sabe que porção nenhuma das escrituras foi escrita dividida em capítulos e versículos. Essas divisões foram acontecendo ao longo da história. Primeiro capítulos, depois versículos, para nos ajudar a achar e localizar os textos. Então, às vezes a gente tem essa mania de termina um capítulo, interrompe a leitura e diz amanhã, outra hora eu continuo, e a gente desconecta o contexto. O versículo 1 do capítulo 5, que é a continuação, diz assim, entre mentes, chegaram à outra margem do mar. Aqui está falando do mar da Galileia. Na verdade, não é um mar, ele é um grande lago. Há divergências da razão do uso da palavra mar. A explicação que tivemos quando visitamos o mar da Galileia é que eles não tinham uma palavra específica que falasse de um ajuntamento tão grande de água, porque é um lago que chega a ter a sua extensão lado a lado. Você tem na margem para atravessá-lo cerca de 11 quilômetros e comprimento chega a dar 20 a 22 quilômetros. Então nós estamos falando de uma grande porção de água. Alguns dizem que era a falta de uma palavra específica para um lago tão grande que os levava a chamar de mar. Mas é água doce, não é água salgada, mas eles enfrentam ali uma grande tempestade. E quando chega do outro lado, o texto diz assim no versículo 2, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Aqui nós temos não apenas um homem possesso, mas nós temos alguém que merecia estar no Guinness Book espiritual. Não temos a descrição na Bíblia e na história de alguém tão endemoniado. Quando Jesus pergunta ao demônio qual o seu nome, a resposta é legião, porque somos muitos. Legião é o termo que eles usavam para um destacamento de soldados no Império Romano. E ela podia variar de 2 mil até 6 mil soldados. Para usar o termo legião, supõe-se que eram no mínimo 2 mil demônios dentro de uma pessoa só. A Bíblia diz que quando saíram desse homem, entraram numa manada que tinha cerca de 2 mil porcos e teve demônio para todos os porcos. Então você imagina, irmão, a situação não é uma situação qualquer comum. Estamos falando de uma pessoa num alto nível de aprisionamento maligno. E obviamente, isso me faz entender, diante de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós estamos em guerra contra o reino das trevas. A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, que diferente das guerras que eram travadas no Velho Testamento, a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não lutamos com pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Então, nós estamos em guerra contra o reino das trevas, e o reino das trevas está em guerra contra nós. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos preparar para o dia mau. Isso significa que haverá oposição, resistência do reino das trevas. E a gente não vive apenas para se defender do reino das trevas. A gente vive para atacar e atropelar o inimigo e as obras do mal. Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte. A Bíblia diz, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia diz em 1 João 3 que o Filho se manifestou para destruir as obras do diabo. E nós muitas vezes vamos perceber oposição. E o que nós olhamos nesse cenário é que uma das piores tempestades que Jesus enfrenta, ela é precedida do momento onde ele está indo justamente ao encontro de um homem que precisa de libertação. Você não vê em nenhum momento um quadro de tamanho desespero, e muitos desses homens eram pescadores experientes, acostumados a lidar com as águas e com aquele tipo de tempestade, mas eles acordam Jesus em desespero, dizendo, o Senhor não está percebendo que nós vamos perecer? Ou seja, nós não estamos falando de uma situação comum qualquer. Talvez o maior cenário de desespero mostrado na Bíblia, numa tempestade, seja exatamente essa. Agora, essa tempestade foi enviada da parte de Deus? Com certeza não, porque senão Jesus estaria se rebelando contra Deus ao repreender a tempestade. Ele não iria se levantar contra uma tempestade que o próprio Deus mandou. Ele não ia repreender a própria tempestade se Deus havia mandado. Então nós já podemos eliminar a ideia de que essa tempestade foi enviada por Deus, porque nem toda tempestade é enviada por Deus. Essa tempestade é um exemplo de uma tempestade maligna, provocada por uma reação do reino das trevas que queria abortar um propósito. E, meus irmãos, nós precisamos entender a importância de oração em toda a nossa caminhada. Quando estávamos orando hoje pela reforma do templo, nós precisamos entender que nós estamos no meio de uma guerra e nós, em oração, vamos vencer essa guerra em todas as suas batalhas, em nome de Jesus. Por favor, diga amém. Nós precisamos viver uma vida de oração. O apóstolo Paulo mostra em quase todas as suas epístolas como ele orava pelas igrejas, mas ao mesmo tempo ele pede que as igrejas também orassem por ele. É oração de um lado para o outro, é fogo cruzado de todo lado, porque a oração é essencial para quem está no meio de uma guerra. Outro dia alguém me perguntou, pastor Luciano, oração é uma arma de guerra? Eu falei, não, oração é a guerra. A Bíblia diz que nós temos que usar toda a armadura de Deus. E depois de falar de toda a armadura, diz, com toda oração e súplica. Então, nós estamos no meio de uma guerra. E haverá oposição do reino das trevas. Mas nós precisamos entender que quando esse tipo de tempestade vem, há também uma forma específica de lidar com ela. Aqui nós não vemos Jesus necessariamente orando e pedindo algo a Deus. Nós vemos um posicionamento dele se levantando contra a circunstância, liberando uma palavra de autoridade, uma voz de comando para resolver essa situação. E aqui nós temos uma lição importante. No entanto, há tempestades que foram acalmadas pelo próprio Deus, sem que Jesus tivesse necessariamente a mesma conduta. Eu quero te mostrar um outro tipo específico de tempestade. Abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. E nós vamos ler a partir do versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Até o versículo 33. O texto diz, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. O Evangelho de João diz, lá no capítulo 6, que eles estavam a cerca de 25 a 30 estádios. O estádio era uma medida de mais ou menos 185 metros, não chegava a 200 metros. Ou seja, nós temos uma variação de algo entre 5 a 5 quilômetros e meio. Num lago que, para atravessá-lo, você tinha ali na parte do meio cerca de 11 quilômetros, significa que eles estavam na metade do caminho. Vamos continuar. Porque o vento era contrário. Muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Agora, nós temos algo interessante. Aqui Jesus não repreende a força do vento. Aqui a Bíblia diz que ele simplesmente sobe para o barco e a Bíblia diz que a tempestade e o vento cessaram. O episódio que nós lemos em Marcos 4, no Evangelho de Mateus, nós chamamos de Evangelhos Sinóticos, eles vão relatando as mesmas coisas. Essa tempestade específica lá, que nós lemos do Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, está no capítulo 8, nos versículos 23 e 24. Então aqui nós temos um relato distinto, um momento distinto. O próprio fato de não vermos o Senhor Jesus repreendendo a tempestade já mostra algo completamente diferente. Irmão, as tempestades eram comuns naquele mar da Galileia. Agora, eu não acredito que toda tempestade necessariamente precisa ser maligna. Assim como, embora Deus também, em alguns momentos, possa enviar algumas tempestades, não significa que, se não for maligna, tem que ser divino. Há um cenário natural onde tempestades se formam. Isso costumava acontecer. Diferente daquela outra ocasião, que nós temos Jesus indo libertar uma pessoa e uma resistência do reino das trevas, nós não temos aqui necessariamente o mesmo relato. E eu acredito que nós podemos entender que algumas tempestades, elas são simplesmente naturais. São causadas pelas circunstâncias. E quando eu falo das circunstâncias, obviamente, eu não quero só olhar aqui o aspecto climático, tendo ou não tendo um empurrão do reino espiritual, independente de que parte seja. Mas falando da minha e da sua vida, nós precisamos entender que o simples fato de estarmos servindo ao Senhor, de estarmos na contramão do mundo, vai gerar problemas, vai gerar, muitas vezes, dificuldades. Jesus nos disse que a gente não deveria estranhar se o mundo nos odiasse, porque nós não partilhamos dos mesmos valores. O apóstolo Paulo nos mostra que, na verdade, nós precisamos ter um tipo de entendimento de que a maneira como vamos lidar com o mundo não é necessariamente sempre de aceitação e nem tampouco só de admiração da parte deles para conosco. O apóstolo Paulo chega a falar que a mensagem da cruz é loucura para os homens. As pessoas não conseguem entender de forma natural, racional, a nossa fé, os nossos valores e o nosso posicionamento. Isso aborrece as pessoas. Quando alguém se levanta para tentar defender um direito de ter a identidade sexual que quiser e tentar chamar o que não é de casamento, a sociedade aplaude isso, tem que defender os seus direitos. Mas quando um crente se levanta, querido, para pregar, como por exemplo, eu admiro demais o movimento Eu Escolhi Esperar, do pastor Nelson Júnior, que fala para a moçada da importância de viver de acordo com os valores bíblicos, de esperar até a hora do matrimônio, de acordo com o modelo de Deus, para ter o seu momento de intimidade física. As pessoas se levantam, atacam, jogam pedra e dizem, um absurdo. E eu já vi ele dando algumas entrevistas e disse, peraí, se eu decidisse fazer uma maluquice sexual, todo mundo ia aplaudir. Se eu decido simplesmente dizer, eu não quero fazer isso antes, quero esperar a hora, eu sou maluco. Porque, na verdade, irmão, existe uma ditadura do comportamento. Então, quem está vivendo na prática do pecado, não importa se o outro vai pecar do mesmo jeito, o importante é que peca. Mas quando alguém se levanta com o princípio da luz, isso gera resistência. Então vamos tirar o aspecto espiritual, vamos dizer que fosse só maluquice, o que o Nelson está defendendo e nós acreditamos junto. Ainda assim seria, no mínimo, um direito diante da sociedade, como qualquer outra maluquice que eles tentam defender. Mas quando você toca no assunto, irmão, a turma olha com raiva. Paulo estava me falando ontem que viu essa semana uma pessoa defendendo num programa o posicionamento, dizendo: desde a minha conversão, já estou tantos anos sem vida sexual, e isso só vai acontecer quando casar. Ele disse, estava lendo os comentários da reportagem e todo mundo jogando pedra e atacando de uma forma que, se a pessoa fosse... Não, o mundo não chama de maluco. Se a pessoa fosse excêntrica, que é um jeito mais bonito e polido de chamar alguém muito diferente, né? Estava todo mundo aplaudindo. Nós vamos enfrentar resistências, nós vamos ter circunstâncias na vida que elas não precisam necessariamente ser problemas espiritualmente criados pelo reino das trevas. São simplesmente problemas. São resultado tanto de estarmos na contramão do sistema, como de coisas que naturalmente podem acontecer. Agora, em momentos como esse, como nós devemos lidar? Me parece que o maior destaque dado aqui pelo Senhor Jesus tem a ver com a questão de fé. Não existe da parte dele uma atitude de repreensão. O Senhor, no primeiro caso de uma tempestade maligna, chama a atenção dos discípulos sobre a importância de crerem nele, mesmo quando há um vento maligno soprando. Mas aqui o Senhor não fala apenas de crer nele, independente do que o inimigo esteja fazendo. Ele chama Pedro a se mover como ele, como aquele que se move acima das tempestades, acima das circunstâncias contrárias. E nós temos um ensino diferenciado de fé, e daqui a pouco eu volto para mexer nisso. Mas em terceiro lugar, daqui a pouco a gente volta em Mateus 14, eu só quero definir um terceiro tipo de tempestade, que nós já vimos na palavra de Deus, lá no Salmo 107, que às vezes o próprio Deus faz soprar o vento tempestuoso. No livro de Jonas, no capítulo 1 e no versículo 4, a Bíblia diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. A tempestade que atinge Jonas não é uma tempestade maligna. A tempestade que atinge Jonas não é uma tempestade natural. Essa é uma tempestade divina. E diferente da primeira maligna, que você pode repreender, diferente da segunda, que você apenas precisa exercer fé e esperar a intervenção de Deus, esse tipo de tempestade não resolve com repreensão, nem só coração e fé. Na verdade, nós temos que mexer na causa que gerou a tempestade, se queremos que a tempestade cesse. A palavra de Deus diz que o povo do barco estava desesperado. Versículo 5 diz: os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. O texto diz no versículo 7 que eles lançaram sortes para tentar descobrir por causa de quem havia sobrevindo aquele mal. E a Bíblia diz que quando os marinheiros, o povo ali da tripulação lança a sorte, ela caiu sobre Jonas. E o verso 8 diz: lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que faremos, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Eu quero dar destaque à palavra cada vez mais. Fala para alguém ao seu lado: cada vez mais. Versículo 12, respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocentes. O que tu, Senhor, fizeste, como te aprouve. Versículo 15 diz: e levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Isso não significa que, se tiver um Jonas na sua casa, você tem que se livrar dele. Mas esse tipo de tempestade, querido, ele vem por conta de rebeldia, de desobediência deliberada a Deus e os seus princípios. E esse tipo de tempestade não se resolve repreendendo o inimigo, pedindo oração ao seu líder de célula, ao seu discipulador, ao seu pastor, né, a todos os guerreiros de intercessão que você conhece. Esse tipo de problema só resolve de uma forma. Na verdade, a turma do bar resolveu o problema deles, o problema de Jonas continua. Ele está tão decidido a não obedecer a ordem de Deus de pregar em Nínive, que diz, me joga no mar. Ele está basicamente dizendo, eu morro, mas não vou fazer o que Deus mandou. Interessante que Deus também não deixou morrer. A Bíblia diz que o Senhor enviou um grande peixe. A Bíblia nunca usou o termo baleia, porque nessa região, nesse tipo de água, não há registro de você ter baleias. Agora, o que se tinha lá, historicamente, nós temos registros de gente ser achada inteira, tanto corpo inteiro, tanto vivo como morto, é o tal do cachalote. Nós não sabemos que peixe era esse, mas a Bíblia diz que Deus deparou um grande peixe e diz, também não morre afogado. O peixe engole, Jonas passa 3 dias num jejum forçado e depois é vomitado pelo peixe. Enquanto Jonas não se arrepende da deliberada desobediência, o seu problema não cessa. Ele só mudou de tempestade. A tempestade, aquele vento que ameaçava colocar o navio água abaixo, parou para que eles se livraram de Jonas, mas Deus envia o peixe só para Jonas, diz, eu vou continuar lidando com você. E a situação só se resolve quando ele se arrepende e conserta a sua situação. Tem muita gente, querido, quebrando princípios, desobedecendo a Deus, e as tempestades vêm, e depois eles ficam pedindo oração, querendo ajuda para repreender a tempestade, e normalmente nada disso funciona. Porque cada tempestade tem que ser tratada de acordo com a sua origem. Cada tipo de tempestade tem uma origem diferente, tem propósitos diferentes. E nós precisamos fazer essa separação para saber lidar com cada um deles. Então, como lidar com cada tipo de tempestade? Vamos voltar na tempestade maligna. Nós vimos que Jesus a repreendeu. Ele oferece resistência àquele tipo de tempestade. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos aprender a oferecer resistência. Quando o apóstolo Paulo está pregando o evangelho em Filipos, e uma mulher possessa de um espírito de adivinhação, está atrapalhando e perturbando, a Bíblia diz que Paulo, voltando, se falou ao espírito, não à mulher. Ele reconhece a força maligna por trás dela e diz, em nome de Jesus te ordeno que saias dela. E a Bíblia diz, imediatamente saiu. Nesse tipo de problema, a gente não lida com as pessoas, a gente não lida com as circunstâncias, a gente fala diretamente a uma ação maligna por trás delas. Quando discernimos, é voz de comando, é palavra de autoridade, nós usamos o nome de Jesus, porque essa é a forma, essa é a maneira de resolvermos esse tipo de tempestade. Agora, as tempestades, quando vêm no formato natural, elas não vêm necessariamente só para que eu e você as repreendamos. Nós precisamos entender que mesmo que não seja uma tempestade enviada por Deus, nós precisamos entender que muitas vezes Deus não apenas permite que a gente enfrente uma tempestade, às vezes ele nos empurra para uma tempestade, ainda que natural, e dá uma mãozinha para que a gente esteja lá. O texto que nós lemos de Mateus 14, 22 diz, compeliu Jesus, os seus discípulos, a entrarem no barco. A minha fase de infância e pré-adolescência, não me lembro exatamente que idade eu tinha, eu vi um pregador muito conhecido, era um evangelista da televisão daquela época, da geração da década de 80, Jim Swagger. Eu vi uma vez ele falando em cima desse versículo. Ele fez a pergunta, pode Deus deliberadamente enviar seus filhos a uma tempestade? Enquanto a maioria de nós pensa, não, Deus não faria isso conosco. Mateus 14, 22 diz que Jesus compeliu. A palavra compeliu significa obrigou, forçou os seus discípulos a entrar no barco. Você não vê Jesus tendo que obrigar os discípulos a praticamente nada quando lê os evangelhos. Mas nesse dia ele os obrigou a entrar no barco. Por que obrigou? Porque eles não queriam fazer isso de boa vontade. Por que não queria fazer de boa vontade? Há um cenário se formando. Uma tempestade que ele não aparece de um minuto para o outro. Ela começa a dar prenúncios, ainda que tenha uma formação rápida. Eles conseguiram perceber um cenário de tempestade. Jesus está dizendo, vocês vão entrar no barco, vão atravessar. Eles estão olhando aquela tempestade se formando. Eu imagino um deles perguntando, o senhor vai conosco? Jesus disse, dessa vez não, vou subir ao monte e orar e vocês vão sozinhos. Imagino que a hora que alguém pensou, é agora que ele se livra de nós. Porque encarar a tempestade com ele no barco, querido, é uma coisa, encarar a tempestade com ele sem é outra. Mas o interessante é que ele os obrigou a enfrentar. Então, a resposta à pergunta de pode Deus deliberadamente enviar seus filhos a uma tempestade, ela obviamente está expressamente explicado aqui, que Deus não apenas pode, mas que Deus faria isso. Por que ele faria isso? Ou por que ele faz isso? Porque nós não somos apenas a noiva do Cordeiro esperando o dia do grande casamento com o Senhor Jesus. Nós somos o exército de Deus nessa terra. E de acordo uma mensagem que ainda me lembro de ter ouvido desse pregador. E dizia: você não treina um soldado para a batalha, deixando ele o tempo todo deitado numa rede na sombra, bebendo água de coco. Tiago capítulo 1, dos versículos 2 a 4, diz: irmãos, tendes por motivo de alegria o passardes por várias provações. Ele fala o como essas circunstâncias adversas vão produzir amadurecimento na nossa fé. E, meu querido, Deus espera que a gente cresça. Por favor, diga amém. Deus espera que você cresça. E haverá um cenário no meio das tempestades onde nós vamos crescer espiritualmente. O momento em que Pedro vê Jesus se movendo sobre a tempestade, ele está tendo uma revelação. A gente não precisa viver com medo disso. Nós podemos superar isso da mesma forma como ele faz. E ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Outro dia alguém me perguntou: pastor, Pedro andou sob a água? Eu falei: eu acho que não. Eu acho que ele andou foi sob a palavra de Jesus. Porque ele olha e diz: se és tu, me manda e ter contigo. Jesus diz: vem. No momento que o Senhor deu a palavra de ordem, vem. Ele sai e ele caminha sobre a palavra do Senhor. Eu e você precisamos entender, querido, que as circunstâncias não precisam definir aquilo que eu e você vamos viver, porque eu e você temos promessas. E essas promessas de Deus, elas podem ser vividas de uma forma sobrenatural, no meio de circunstâncias adversas. Agora, a conversa aqui envolve fé, não envolve repreensão inimigo, não envolve arrependimento de coisa errada. Qual é a melhor definição de fé que você pode fazer na Bíblia? Um dia alguém me perguntou. Eu falei: além de Hebreus 11, 1, que é a clássica declaração da Bíblia, eu diria que fé é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. Paulo diz que nós não andamos por vista, e sim por fé. Então a gente não anda olhando para as circunstâncias. Ele escreve aos Coríntios e diz: não atentando nós nas coisas que se vêm, mas sim nas que não se vêm. Então nós precisamos manter o foco no Senhor Jesus. Ele disse que estaria conosco o tempo todo. Naquele momento eles estão olhando para o barco, se imaginando sozinhos. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus não apenas subiu ao monte orar. Irmão, você pode ter como certo que Jesus estava orando por eles. Aliás, a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele é o nosso intercessor, que ainda hoje ele intercede por nós. Quantos são gratos a Deus por isso? Agora, a Bíblia diz que eles entram no barco no cair da tarde. Isso estamos falando em torno de 6 horas. A Bíblia diz que Jesus foi ao encontro deles na quarta vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias, 4 períodos de 3 horas. Das 6 às 9 da noite, primeira vigília. Das 9 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília. Então Jesus foi ter com eles na quarta vigília. A Bíblia não especifica o horário, mas ele chega entre 3 às 6 da manhã. Isso significa que eles estavam no mínimo de 9 a 11 horas remando, e o pior, não tinham passado da metade do caminho. Essa conta a gente pega no Evangelho de João, no capítulo 6. Agora, sabe o que é interessante? O Evangelho de João também dá um detalhe interessante, que diz que quando Jesus entrou no barco, não apenas a tempestade cessou, mas a palavra de Deus nos informa algo interessante, extraordinário, eu diria. João 6:21 diz: imediatamente chegaram à outra margem. Irmão, eles estão na metade do caminho. Levaram de 9 a 11 horas para passar 5 quilômetros e meio. Eles têm diante de si ainda 5 quilômetros e meio ou 6 para terminar a travessia. E a Bíblia diz: e imediatamente chegaram à outra margem. Como? Esse barco virou uma lancha? Esse imediatamente poderia ser traduzido e logo, tipo, não demorou. Então, não vamos falar que o barco foi teletransportado, não vamos falar que ele virou uma lancha voando em cima d'água, mas deixa eu te dizer algo, querido. Aquele momento de tempestade, onde você tem a sensação de que viveu uma perda de tempo, um enorme do retrocesso para chegar a lugar nenhum, quando vem a intervenção de Deus, você vai ter uma percepção de que Deus fará agora você avançar depressa e ganhar terreno como você nunca percebeu. E eu não creio que isso é só uma palavra da doutrina bíblica. Ontem à noite, o Espírito Santo falou ao meu coração, ele disse: isso vai se aplicar a muitos de uma forma generalizada na vida da igreja. Está se aproximando um tempo de intervenção e eu quero te convidar a se mover num novo nível de fé para vivemos um novo nível de intervenção. Onde parte daquelas situações onde a gente diz, parece que a gente perdeu muito tempo para chegar a lugar nenhum, serão não apenas revertidas, mas agora nós vamos viver algo diferente. Paulo escreve aos Efésios e fala sobre remir o tempo. Existem formas de resgatar o tempo perdido. É viver com tamanha intensidade, é viver tantos resultados em Deus agora que vai compensar tudo o que faltou antes. Agora nós precisamos de uma atitude de fé. Tem muita gente que fala mal do Pedro. Pedro foi incrédulo. Irmão, foi incrédulo, mas pelo menos andou em cima d'água. Porque é fácil ficar falando quando você não sai dentro do barco. Essa mensagem que eu vi na minha adolescência, ela ainda está forte na minha cabeça. Eu lembro que o pregador ainda brincou e disse que no momento que Pedro foi dar o primeiro passo para fora, provavelmente Tomé teria dito, olhando para Judas, um com problema de dinheiro, o outro com problema de incredulidade: aposto que não vai dar dois passos. Porque, irmão, falar de quem está movendo em fé é fácil quando você nunca saiu do barco. E deixa eu te dizer uma coisa, Pedro não andou uma vez só. Ele andou a ida e ele andou a volta, ele andou duas vezes. Porque quando ele começa a afundar, a Bíblia não diz que ele afundou completamente, ele clama por socorro. Foi a oração mais rápida do universo, irmão. Essa é aquela oração que nem dá tempo de enfeitar. Deus de Abraão, Isaac, Jacó, abrir e fechar mar vermelho. Ele só grita: socorro! E a Bíblia diz que o Senhor estendeu a mão. Agora, o que eu aprendo nessa lição de fé? Normalmente, Deus não muda as circunstâncias antes de mudar algo dentro de você. A fé, ela começa do lado de dentro, antes de funcionar do lado de fora. A fé primeiro precisa me levar a um lugar onde eu prevaleço sobre as circunstâncias, para que depois elas mudem. No momento que ele prevaleceu, andou com o Senhor Jesus e entrou no barco, a Bíblia diz que tudo simplesmente se acalmou. Esse é o tipo de tempestade que se resolve em fé, e é uma postura de fé específica. Agora, quando falamos da tempestade de Deus, essa Deus permite. Aquele envio, irmão, é um acerto de contas. Não é vingança. Não é Deus de pirraça, de birra, te perseguindo. No livro de Ageu, quando ele fala de todas as coisas ruins sobreveio ao povo, ele diz: e não houve entre vós quem se arrependesse. Deus está dizendo: eu esperava que no meio dessa espremida vocês se arrependessem. Mas no momento em que eles se arrependem, consertam e colocam Deus em primeiro lugar, Deus diz: desde então até agora tinha sido assim, mas ele diz: decidi em diante, eu vos abençoarei. Porque esse tipo de tempestade, que é um chamado de Deus ao arrependimento, só se conserta com arrependimento. Só se conserta com submissão. Se por um lado a Bíblia diz que eu tenho que resistir ao diabo para que ele fuja de mim, por outro a Bíblia diz que eu tenho que me sujeitar a Deus. E permanecer em sujeição a Deus e ao seu chamado e à sua vontade é essencial para quando chega esse tipo de tempestade. O Salmo 39:11 diz que quando Deus castiga o homem por causa da sua iniquidade, destrói com a traça o que ele tem de precioso. Há momentos onde Deus não está necessariamente e apenas punindo, mas Deus está mexendo no que o homem tem de mais precioso para que ele acorde, porque o que é precioso aos olhos dele, natural, não deveria ofuscar o que deveria ser mais precioso e importante para Deus, que é o seu relacionamento com ele. Quando Saul foi rejeitado, a preocupação dele com Samuel: me honra diante do povo, vamos manter as aparências, eu não quero perder meu prestígio, nem meu privilégio, nem meu trono. Quando Davi foi confrontado pelo seu pecado, o Salmo 51 mostra que o desespero dele não é se ele continuaria rei ou não, se ele perderia ou não o trono ou os privilégios. Ele diz: não retires de mim o seu espírito, nem tampouco a alegria da tua salvação. É o momento do arrependimento onde a pessoa acorda e entende: Deus é o maior tesouro, é aquilo que eu preciso preservar. Mesmo essa tempestade não é a perseguição de Deus, é um ato de misericórdia, é uma proposta de restauração. E se nós não distinguirmos os diferentes tipos de tempestade, nós não vamos saber como lidar. Porque tem gente repreendendo a tempestade de Deus. Irmão, é ruim que você tenha autoridade para repreender a tempestade de Deus. Agora, tem gente apenas tentando aplicar fé no momento em que o inimigo se levantou de forma contrária. Isso é parte do processo, sim. Mas parte da maneira de você andar em fé é combater o bom combate da fé, é você entrar em guerra e você exercer a autoridade que lhe foi confiada no nome do Senhor Jesus. E diante de tempestades, são circunstâncias naturais. Eu não preciso repreender o inimigo, eu não preciso necessariamente me consertar com Deus, porque eu estou andando dentro do padrão. O que eu preciso é exercer fé, dizer: eu não me curvo diante das circunstâncias, eu vivo pela palavra de Deus. Mas mesmo essas circunstâncias naturais que Deus permite, não significa que ele sempre vai te jogar para dentro delas. Se por um lado ele compeliu aqui os discípulos, diz Mateus 14:22, por outro, em Atos 27, o apóstolo Paulo adverte a turma do barco onde ele estava, que ia para Roma onde ele seria julgado. E diz: senhores, vejo que a viagem será problemática, danosa, com perda não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. A Bíblia diz que o centurião deu mais ouvidos ao mestre do navio, ao piloto, do que ao que Paulo dizia. E a história termina como? Com Paulo fazendo o papel da mulher no casamento. E quando diz ao marido que fazer, ele não ouve, nós sabemos 90% e tantos% como termina isso. Termina com ela dizendo: eu te disse, eu falei. Paulo levanta e diz: senhores, era necessário terem me ouvido para evitar esse dano e perda. Tem tempestades, irmãos, desnecessárias. Tempestades que não apenas Deus enviou por causa da nossa desobediência, e se houvesse obediência elas não viriam, mas muitas tempestades, ainda que naturais, que se a gente permanecesse sensível, Deus poderia simplesmente ter nos levado a não passar por elas. E algumas vezes nós estamos agindo emocionalmente como se Deus tivesse empurrado a gente para coisas que ele está olhando e dizendo, isso tudo poderia ter sido evitado. Há tempestades que elas não apenas são naturais, mas elas são fruto da nossa falta de sensibilidade e dependência de Deus para contorná-las. E algumas vezes a lição a ser aprendida é que, de fato, não vale a pena andar dessa forma. Agora, não importa o tipo de tempestade, se ela é maligna, se ela é divina, se ela é natural, se é natural que Deus compeliu, se é natural que poderia ser evitada, todas elas na Bíblia têm um ponto em comum, e é aqui que eu quero terminar. Há uma intervenção da parte de Deus, e a gente pode contar com ela. E a gente pode, no final das contas, terminar dizendo como foi dito no Salmo 107, tanto no versículo 21, como no versículo 31. Eu quero terminar lendo mais uma vez esse versículo. Eu quero que você já se coloque de pé. O texto diz, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Você pode repetir isso comigo? Diga, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Eu quero que você fale com Deus seu lugar. Enquanto isso, eu quero orar por você. Meu Deus, nós ouvimos a exposição da tua palavra nessa manhã e só o Senhor pode abrir os nossos olhos e trazer o discernimento do teu espírito associado à informação da tua palavra para que possamos discernir os tipos de tempestade que temos enfrentado. E nós clamamos a tua ajuda, seja por aquelas que estamos enfrentando nesse momento, ou por aquelas tempestades que ainda iremos enfrentar, que nós possamos ter o discernimento da sua origem, do seu tipo de instinto. Que nós possamos ter a sabedoria de nos conduzir de acordo com a tua palavra, lidando com cada uma delas de forma específica. Mas algo que também clamamos é que cada um de nós saia desse lugar aqui hoje com uma certeza no íntimo do seu coração. O Senhor é um Deus que intervém nas tempestades. Não importa se o mar se acalmará por uma voz de repreensão e autoridade usada em nome do Senhor Jesus. Não importa se o mar se acalmará porque decidimos apenas confiar no Senhor e na tua palavra acima das circunstâncias. Não importa se o mar se acalmará porque reconhecemos uma atitude rebeldia e nos sujeitamos ao Senhor. O que importa é que no final das contas, o Senhor é um Deus de intervenção. Mesmo aquela tempestade que lemos no livro de Atos, que poderia ter sido evitada, nós ainda vemos a tua misericórdia salvando todos aqueles náufragos, poupando a vida de cada um deles e ainda fazendo com que de alguma forma isso contribuísse para o bem da evangelização daquela ilha de Malta. Para nós, clamamos no nome de Jesus, que possamos sair daqui não apenas sabendo o que precisamos fazer, mas com a certeza no coração. O Senhor é o Deus que nunca nos abandona, que nunca nos desampara. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E a sua bondade e maravilhas para com os filhos dos homens se manifestam também, entre outras intervenções, na maneira como o Senhor acalma as tempestades. Eu oro que o Senhor estenda a tua mão sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, para guardá-los, para conduzi-los, até que vençam todo tipo de tempestade. Seja através da rendição ao Senhor, da resistência ao inimigo, da fé e da confiança. Nós oramos que no final haja crescimento, haja amadurecimento na fé, e possa haver vitória e intervenção. E a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com. Thank you.